Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas 30 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional nesta quarta-feira, 1º de maio de 2019. Dia dedicado ao trabalhador brasileiro e também dia que completa 25 anos da morte por acidente nas pistas de Fórmula 1. Nosso Ayrton Senna. Participação nos programas de hoje, Mário Silva, Wagner Gomes, Rafael Monteiro e Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Marcos Inácio. Na produção, Astrid Nick. E vamos aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Internacional busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Diego Alves e Rodrigo Ricaio são os desfalques do Flamengo. Botafogo procura reabilitação diante do Bahia. Tite convoca para a Copa América no dia 17. Botafogo está na semifinal do Novo Basquete Brasil. Taubaté pode ser campeão no sábado da Superliga Masculina de Vôlei. Está começando o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço. Horas 32 minutos no Rio.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser.
Desporto Nacional, ó Internacional.
É, Internacional e Flamengo, direto lá de Porto Alegre. Internacional e Flamengo se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo quer se reafirmar, enquanto Inter procura reabilitação depois da derrota na primeira rodada. As informações com Rafael Monteiro.
Tudo certo para Flamengo e Internacional no Beira-Rio, nesta quarta-feira, 4 horas da tarde, pelo Campeonato Brasileiro. Os donos da casa vão com força máxima. Os zagueiros Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta, que deixaram treinamento de segunda-feira mais cedo, estão confirmados. Pela primeira vitória na competição, o volante Edenilson pede para o time ficar ligado do início ao fim.
Começar com derrota como a gente começou é complicado, mas o Campeonato Brasileiro é bom que já no próximo jogo já pode reverter isso. Então a gente está trabalhando forte já para buscar nossa primeira vitória no campeonato. Um jogo bastante intenso, né? Principalmente da parte do Flamengo ali. Acredito que eles não deixaram o Cruzeiro pensar muito, jogar muito, né? Foi um grande jogo. A gente sabe que tem condições, principalmente dentro de casa. A gente já enfrentou grandes jogos, já soube passar por isso. Então é ter tranquilidade, ter paciência, ter atenção na marcação dos jogadores de qualidade deles e fazer um bom jogo para sair com os 3 pontos.
O técnico daí, Helman, deve iniciar jogando com Marcelo Lomba no gol, na direita Zeca, dupla de zaga Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta, na esquerda Iago. No meio campo, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick. Aí vem a dúvida no meio campo, entre Sarrafiori e D'Alessandro, na sequência, Nico Lopes. No ataque, Paolo Guerreiro. O Flamengo também vai entrar em campo com o que tem de melhor à disposição. Do time titular, o zagueiro Rodrigo Caio, após choque de cabeça no jogo passado contra o zagueiro Dedé do Cruzeiro, será poupado. Desta forma, Rodolfo será o dono da posição. O goleiro Diego Alves segue se recuperando de uma lombalgia e César terá a missão de substituí-lo. O volante William Arão fala do confronto de logo mais.
Contra o Inter também, é manter concentração alta, manter o foco. É, se possivelmente a gente sair atrás, a gente já sabe que o jogo são em 90 minutos, né? Então a gente tem condições também de virar o jogo, mesmo que fora de casa, mas não é o que a gente quer, né? A gente quer entrar lá, dominar a partida, fazer aquilo que o professor pediu, explorar as fraquezas deles para que a gente possa sair vencedor.
O técnico Abel Braga deve lançar a campo César no gol, na direita Pará, dupla de zaga Rodolfo e Léo Duarte, na esquerda René. No meio campo, Cuéllar, Arão e Arrascaeta. No ataque, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. O zagueiro Juan, que se aposentou no último final de semana, foi convidado pela diretoria do Internacional para estar no Beira-Rio para receber homenagem. O jogador jogou pelo clube entre 2012 e 2015. Flamengo e Inter foram os dois únicos clubes que o ex-jogador atuou pelo Brasil. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
2 horas 35 minutos no Rio de Janeiro. Mário Silva, Internacional e Flamengo no Beira-Rio. Será que o Inter consegue se reabilitar aí?
Olha, se a história... Boa tarde.
Boa tarde.
Se o retrospecto valer, com certeza. O Flamengo não tem muita sorte jogando no Beira-Rio, aliás, no Sul. E também no Paraná. São duas pedras realmente muito grandes no caminho do Flamengo. Aliás, a grande virada da história do Flamengo começa com uma derrota acachapante. O Flamengo tomou de 4 do Inter. Segundo a lenda, o Flamengo se hospedou num hotel que estavam as candidatas a um concurso de Miss.
Ih, deu rolo?
Não, mas é verdade isso.
Mas deu confusão?
Deu, porque o Vasco estava saindo do mesmo hotel e avisou, ó. Entrou mas o Vasco saiu, jogou no sábado. O Flamengo não acreditou, deu toma de 4. Uma vida que segue. Então, mas é um jogo difícil, porque joga na casa do adversário. Agora, pelo que é apresentado na partida passada, eu diria que o Flamengo tem chance de vencer. Mas, para dar bola rolar, tem aí uma ausência do Rodrigo Caio, que vem muito bem. Uma coisa é jogar, outra coisa é treinar, o caso do Rodolfo. O César é bom goleiro, vamos ver. É um jogo que eu vou comentar, o André vai narrar, é legal.
Mário Silva, que notícia triste do Campeonato Espanhol aí, do futebol espanhol, chega pra gente.
É, o goleiro Iker Casillas, que joga no Porto, em Portugal, ele treinando hoje, sofreu um infarto.
Novo?
É, tem 37 anos. Novo. Uma época, uma idade meio complicada, né?
Complicada, né?
E foi logo levado para um hospital, sofreu um cateterismo e, segundo a nota oficial do Clube do Porto, o jogador não corre nenhum risco, já está fora de perigo e que, obviamente, ficará fora do resto da temporada. Resta saber se ele vai continuar jogando ou não, mas ele continua.
Dois detalhes sobre ele. Ele foi campeão em 2010.
Ele foi campeão do mundo em 2010 e ficou famosa a cena em que ele...
Isso, esse é o segundo detalhe.
Beijou a repórter Sara Corondo, se não me engano. E de que deu hoje é a esposa dele, tem dois
na
filhos.
Na época eles eram noivos.
Já eram namorados.
Namorados.
Em 2010. Eles casaram 6 anos depois. Em 2016, ela hoje... Está licenciada na TV espanhola e trabalha com moda. O outro detalhe curioso é que o Casillas não vai jogar o resto da temporada e o Vaná vai ser o goleiro titular em princípio. Sabe onde é que nasceu o Vaná?
Onde?
Chuta.
Brasil?
Brasil. Em Planaltina, ali perto de Brasília.
É mesmo?
Jogou no Coritiba e no ABC e tem 28 anos.
Brasil! Quer dizer, ele saiu daqui, jogou pelo ABC, saiu do ABC, foi para a Espanha?
Não, jogou no Coritiba, depois foi para Portugal, jogou no Feirense e agora está no Porto, em Portugal, e vai ser o substituto do Casillas.
Beleza. 12 horas 39 minutos no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
A equipe de basquete do Botafogo jogando fora de casa a última partida das quartas de final contra o Pinheiros levou a melhor e passa para a semifinal do Novo Basquete Brasil. O jogo foi ontem no ginásio Henrique Vilaboim, em São Paulo. O Botafogo virou o jogo faltando pouco para acabar, fechando a melhor de 5 partidas por um placar de 82 a 78. Tudo indicava que o Pinheiros venceria. A equipe dominou os 3 primeiros quartos e no último liderava. Mas nos 4 minutos finais, o Botafogo passou à frente pela primeira vez e o Pinheiros não conseguiu acompanhar. O adversário do Botafogo na fase semifinal será o Flamengo. E no outro confronto teremos Franca e Mogi das Cruzes. A final da Superliga Masculina de Vôlei está sendo disputada entre Taubaté e SESI São Paulo. A fase final é realizada no sistema de melhor de 5 partidas. Taubaté venceu na terça-feira o SESI por 3-2, fazendo 2-1 em jogos. As parciais foram 20-25, 25-23, 27-25, 28-30 e 15-13. O jogo foi bem disputado, mas no sábado Taubaté joga em casa às 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Podemos sagrar-se campeão. Para isso tem que vencer. Perdendo, o SESI leva a decisão para a capital paulista no dia 11 de maio. A corredora sul-africana Caster Semenya teve o seu julgamento na Corte Arbitral do Esporte hoje. O resultado não foi bom para a bicampeã olímpica dos 800 metros rasos. Ela não poderá competir internacionalmente contra as mulheres em provas até 1.500 metros. Semenya tem hiperandrogenismo, isso significa que o seu organismo produz naturalmente a testosterona, hormônio masculino. Isso interfere nas corridas até 1.500 metros devido ao aumento da explosão muscular. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Quer falar alguma coisa, Mário? Mas eu quero. Sobre o goleiro espanhol, quem quiser ver aí, está correndo na internet, é só colocar que você vê a entrevista dele com a namorada, né?
Era uma namorada.
Exato, que é quando ele dá o beijo em pleno ar, porque estava ao vivo. Se quiser, está na internet.
Um fato... Aliás, a Sara, ela tinha sido criticada porque no jogo, porque a Espanha perdeu da Suíça naquela Copa. E ela estava atrás do gol. E segundo dia ele estava preocupado com ela e de repente tomou o gol. Depois isso ficou no caminho porque a Espanha foi campeã do mundo.
Exato. 12 horas e 41 minutos no Rio.
Botafogo, Botafogo, campeão. Bahia, Bahia, Bahia.
Esse é o Bahia. E o repórter Rodrigo Ricardo traz as informações sobre Botafogo e Bahia. Conta aí, Rodrigo.
Botafogo e Bahia medem forças na próxima quinta no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Os cariocas querem se reabilitar para a derrota no Morumbi por 2-0 para o São Paulo. Para o meia Buchecha, o Botafogo precisa aproveitar a sequência de jogos que vai ter dentro de casa contra Bahia, Fortaleza e Fluminense.
Acredito que agora temos jogo do Bahia na quinta, Fortaleza no domingo, para nós um jogo de 6 pontos, né? Jogando dentro de casa, clássico, acho que muito detalhe, mas vamos em busca dos 9 pontos.
O técnico Eduardo Barroca vai ter a volta de Diego Souza e Alex Santana, mas terá o desfalque de Jonathan. O lateral, machucado na última partida, deve ser substituído por Gilson. Já o Bahia, do treinador Roger Machado, quer seguir embalado no Brasileirão. Depois de vencer o Corinthians por 3-2 na Fonte Nova, o tricolor de aço conta com o ex-botafoguense Moisés para seguir triunfando na competição.
Até comentei com os colegas meus, o Gregory mesmo comentou comigo agora. Pô, tu vai pegar seus dois ex-clubes, né? Pegou o Corinthians agora e o Botafogo. Vamos enfrentar quinta-feira. Bom, rever meus companheiros, né? Ex-companheiros de trabalho. Que possa enfrentar o Botafogo e também triunfar. Em cima deles.
Ao longo da história, Botafogo e Bahia já se enfrentaram em 41 jogos, com 15 vitórias do Bahia, 14 empates e 12 vitórias botafoguenses. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Meu caro Mário Silva, o jogo é amanhã. Mas Botafogo e Bahia.
Botafogo. Olha, o Astrid, jogando no Engenhão, né? Isso é um fator importante. Botafogo tem a volta do Diego Souza, não foi bem na estreia, mas foi contra o São Paulo. Você perder pro São Paulo não é denodo nem vergonha. Certo? Esse campeonato. Você não deve perder pontos em casa e você não deve perder pontos para aquelas equipes que você sabe que não vão chegar.
Isso.
Ou seja, que não vão... Por exemplo, você perde pro CSA... Será que o CSA vai ganhar de todos aqueles que estão na frente? Não vai. Então você perdeu 3 pontos. O Bahia, com todo respeito ao tricolor de aço, não vai chegar. Então você tem que ganhar. Hoje, amanhã, o Botafogo tem obrigação de ganhar. Obrigação, não quer dizer que vai ganhar. O jogo é difícil, é porque o Botafogo ainda não está armado. Vamos ver o que o Barroca consegue. É um treinador jovem, o Botafogo... Optou por um jovem, na verdade, mais barato, mas precisa de um elenco mais forte, precisa de mais jogadores.
Porque com um elenco fraco, nenhum técnico faz milagre.
Mas não tem dinheiro, milagre não existe.
Não existe. E o Bahia vem de uma vitória com o Corinthians.
O Bahia venceu o Corinthians em casa, fez o dever de casa. O Bahia joga numa outra situação. Não pode tapar o sol com a peneira. Ah, arrancou e foi campeão. Parabéns. O Bahia joga para ficar na primeira divisão. E para tal, ele tem que vencer os seus jogos em casa. Ou totar, somar pontos em casa. Bahia.
É, somou. Fez o trabalho de casa, como disse o Mário. São 12 horas 45 minutos no Rio de Janeiro. Eu fiquei devendo aí o hino do Vasco da Gama, porque o Atlético Mineiro... É. Ah, valeu, Espíndola esperto, está ligado. Bom, o Atlético Mineiro procura reabilitação diante do Vasco da Gama aqui no Rio de Janeiro. As informações com William Douglas.
Um ídolo machucado. A relação do goleiro Vitor com a torcida dá a dimensão de como anda o clima no Atlético Mineiro. Até algum tempo atrás, o camisão era chamado pela torcida de santo. Agora, passou a ser questionado e considerado culpado pela má fase do clube. Nesta terça-feira pela manhã, Vitor concedeu entrevista coletiva e rebateu as críticas. O que mais incomoda o arqueiro é o questionamento do trabalho do preparador, Chiquinho.
Tô nessa parceria com o Chiquinho aí, nesse trabalho com o Chiquinho, desde 2008, né, entre Grêmio. Foram 263 jogos pelo Grêmio, 405 jogos pelo Atlético. 3 vezes goleiro melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, melhor goleiro da Libertadores, 2 vezes melhor goleiro da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, 11 finais disputadas pelo Atlético. Então, assim, se for de falar de metodologia, tem que falar de metodologia desde 2008. Né? Então, não pode questionar toda a sequência de um trabalho, tudo que vem sendo realizado por quase 650 jogos, né? 11 anos de trabalho, né? por um mês... onde as coisas não deram certo para ninguém.
O clima ruim é em virtude do vice-campeonato estadual, com derrota diante do rival Cruzeiro na final, e também da eliminação precoce na Libertadores, ainda na primeira fase do torneio. Para deixar tudo isso de lado, só há um caminho: conseguir bons resultados no Brasileirão. Na primeira rodada, o Galo venceu o Avaí por 2-1. O Atlético Mineiro encara o Vasco às 9h30 da noite, no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional, William Douglas.
Mário Silva, o Atlético Mineiro, venceu o Avaí. Por sua vez, o Vasco da Gama perdeu para o Atlético Paranaense.
É, o jogo é hoje à noite em São Januário, certo?
Uhum.
O jogo que nós vamos transmitir.
Isso.
Com o Mazella, com o Aldir Luiz, enfim.
Que delícia!
É, que delícia. E seria uma delícia o Vasco vencer. O Vasco, o time vai ser mexido, inclusive... Vai vir o Cláudio Vinck na lateral direita, tirou o Cáceres. Está tentando o Valadares. Só que ele sabe que ele está com um pé dentro e um pé fora. É uma situação desagradável. Chega um bocado e diz aqui. Eu conheço essa história, você também conhece.
Uhum.
Aconteceu com o Barbieri e com outros. Se ganhar 3-4, fica. Se perder a segunda em casa, vai embora. Se puder economizar, economiza. Se tiver que gastar, gasta. E isso é futebol, não é? O futebol não é assim. O Vasco precisa de reforços. É, o time do Atlético passa por uma crise também procura treinador. Quem falou aí foi o Vitor. Goleiro que já foi chamado de São Vitor. Os caras já querem incinerar o Vitor. Joguinho no início de campeonato, jogadores, time já pressionado e tal. Mas em casa, vamos ver como é que vai se comportar com essa nova formação, a equipe do Vasco. O lateral vinha mal, realmente, e o Valadares está mexendo.
Ô, Mário Silva, você que acompanha futebol já há longas, muitos e muitos anos, tem estrada.
Muito tempo.
Eu quero
desde
que você...
tempo que a Rua Bariri era o contrário. Do,
é verdade.
O Campo do Laria.
É verdade isso.
É verdade.
Então, diga para mim o seguinte, os torcedores, eles cobram mais hoje... Eles são menos pacientes com o trabalho que os técnicos têm que fazer com seus jogadores? Ou antigamente era igual, mas não aparecia tanto? Qual é a diferença dos torcedores de hoje para os de antigamente? Eu acho que hoje, às vezes, sem necessidade, eles estão achincalhando o clube.
Eu sou do século passado.
Nós.
Né? Nós. Eu sou de um tempo que as pessoas... torciam e se limitavam a torcer. Raramente tinha esse negócio de protesto.
Briga na arquibancada.
Uma vaia no estádio e tal. Com o crescimento da mídia de informação, os canais de informação, e também o crescimento de algumas reclamações fora futebol, as pessoas levaram para o futebol esse tipo de reclamação, descarregando suas idiosincrasias, suas revoltas em cima do futebol. E cobrando coisas que realmente... Eu sei que tem... Aí o jogador passou a ganhar muito dinheiro, e isso também não é que incomode. O cara passou a achar que porque ele ganha milhões, o cara tem que ganhar sempre. Também não é bem assim.
Não é por aí. Né? Tem que fazer por onde, né?
Você vê que os grandes jogadores... Ontem mesmo faleceu um jogador, o Rodrigues Neto, foi do Flamengo, que não era milionário nem rico, devia ter a sua vida mediana. Quantos grandes jogadores levam uma vida mediana? Não é porque tem gente que jogou dinheiro fora, mas teve gente que não jogou dinheiro fora.
E também é verdade que a grande maioria não ganha esses salários absurdos.
Não, não, é uma parcela pequena. Agora, a cobrança não era assim, não. Não, não era assim. Você ia um jogo, via um jogo, campeonato. Perdeu o campeonato, vai pra casa, acabou. Eu sempre digo isso pro meu netinho, que chora quando o Vasco leva gol, vai chorar muito nessa fase. Falei, isso aqui é futebol, gente, é para distrair. Quando eu era só torcedor, o meu aborrecimento demorava às vezes quando eu saía do estádio. Entendeu? Saía do estádio, aí chegava no Grajaú Tênis, que eu era sócio, algum adversário gozava, brincadeira, sadia, e acabou. Cansei desse jogo com companheiros, com amigos de garoto, que eram outros clubes, vi o Flamengo ganhar, vi perder campeonato, e nada aconteceu.
E torcedores misturados na arquibancada.
Misturados. Hoje há uma cobrança excessiva, desmedida, as pessoas se intrometem na vida dos outros, e aí os nossos companheiros têm um certo grau de culpa. Certo? Eu acho que a vida particular do jogador, ela só entra em ação dentro do contexto notícia quando está influenciando diretamente. O cara foi preso e não foi treinar, a notícia é que o cara foi preso. Preso tem que noticiar. Agora, você tem 10 namoradas, 480, é problema dele.
12 horas e 52 minutos no Rio.
Salve a seleção!
Meu caro Mário Silva, não queria falar de seleção, vamos ter que falar.
Sim, seleção vem aí, a Copa América.
Pois é. Sem restrições para jogadores atuarem por seus clubes, a CBF decidiu não divulgar a relação provisória. Essa relação da convocação dos 23 jogadores, o Tite vai fazer no dia 17, publicamente.
17 de maio.
Isso. Mas 3 dias antes, ele tem que apresentar essa relação para a FIFA. Só que no ano passado, essa relação vazou e deu uma confusão, Mário Silva. Você acha que pode acontecer a mesma coisa esse ano?
Mas se vazou, alguém contou.
E na minha opinião, vazaram de propósito.
É, vazou alguém... Também tem um outro detalhe. Quando o cara solta uma pré-convocação... Eu vou convocar o Rafael, fogoso ponto esquerdo. Ele joga no Vasco. Aí eu ligo pro Vasco e converso com o técnico. Então o cara lá já sabe. Aí não tem segredo perfeito. Olha, não, duas coisas que não existem perfeito. É segredo e segurança. Segredo não tem, porque todo mundo tem um amigo de fé que conta para amigo de fé, que por sua vez conta para amigo de fé, ela conta o amigo de fé. E segurança, porque se tem um maluco, se bota um cinturão de bomba e se explode, como é que você vai poder ter segurança perfeita? Não tem segurança
não
perfeita.
Existe.
Tem segurança, perfeita não existe. Senão não tinha tentado no mundo afora. O cara vem com um carro bomba, se mata e joga contra o portão, e qual é? Não tem jeito.
Então, corre o risco de vazar.
Não tem jeito. Agora, correr o risco de vazar. Agora, eu também não sei porquê. Qual é o problema de vazar ou não? É um negócio, né? Se vai convocar, qual é o problema?
Eu acho que nenhum.
O problema é para aqueles que não são convocados e a porrinhação começa mais cedo.
É. Aí tá foi passou-se o nome deles na lista.
Contava de levar depois, o fulano e o fulano não vai.
E depois
aí,
tem que cortar no dia que vai
anunciar. Ou tava na pré e não tá na principal, e aí complica.
Aí dá problema. É muita reclamação.
Mas se ele vai mandar para a FIFA, os caras vão ser convocados.
Com certeza. 12 horas e 55 minutos. É, mano. Mário Silva, não tem jeito, a gente tem que comentar claro. Aqui sobre a Liga dos Campeões. O Ajax venceu o Tottenham ontem por 1-0. Hoje o duelo é entre Barcelona e Liverpool. Vamos analisar isso aí, já que você acompanha.
Eu assisti o jogo de ontem, eu gravei e assisti sem saber quanto estava.
É bom, né?
É. Mas aí me deu um estalo que meu neto ficou. Só vai sair esse gol, vovô? Aí eu entrei na internet, vi que tinha sido 1-0, ó, já acabou. Passei por Miraculous, que é um desenho famoso, que é passado em Paris, quem não viu é bom, é legal. Olha, ontem, e depois eu vi o resto do jogo, ontem o Tottenham, ele está com missão cumprida para mais ouvida, sabia? Porque o Tottenham, ele eliminou um clube que era um dos prováveis finalistas.
Tem outro dessas, jogo ainda, né?
Dessas coisas do futebol, que se chama futebol. A saída do Manchester City foi uma zebra em relação ao seu adversário Tottenham. Tanto que pelo campeonato inglês o Tottenham perdeu. Logo depois, uma semana depois. Certo?
Uhum.
E o Tottenham está com missão cumprida, tá, o Kane não está jogando, que faz uma falta danada. O Ajax é a grande zebra da história. Ele eliminou a Juventus e o Real Madrid dentro da casa dos adversários. E agora vai jogar em casa,
vai
a partida
jogar em casa,
de volta.
No dia 8.
Dia 8. Acho eu, que o time holandês, jogando na arena, que leva o nome do grande jogador holandês, Johan Cruyff, grande treinador também, que já nos deixou. O cigarro levou mais cedo. O Ajax, para mim, no meu entendimento, vai avançar a final, que será em Madrid, no dia 1 de junho, uma partida só. Hoje, jogam no mesmo horário, no mesmo bate-canal. Hoje quem vai narrar é aquele que não usa microfone, meu amigo André.
Como é que é? André,
ele não precisa, porque ele fala tão alto que ele não precisa usar microfone. André Henning, grande figura, grande narrador aí, gente finíssima, mas fala alto, nosso jogo. E ele vai comentar. E aí, vai narrar. O jogo, dizem que é a final antecipada entre Barcelona e Liverpool. Como o jogo é no Camp, e esse Jürgen Klopp, que é o técnico alemão da equipe do Liverpool, que levou o Borussia Dortmund a grande conquista, vai montar um fechadinho. Provavelmente o Firmino não jogue, de saída, fica zangado, cara feia, monta um fechadinho e deixa o Mané e o Salah na frente. E o Barcelona tem que partir para cima, senão vai complicar. Eu estou apostando no empate.
Agora, mas
depende
rapidinho
aqui. Rapidinho
que
é bom,
não,
né?
Que eu não entendi aqui, Mário Silva, olha só. O Tottenham jogou com o Ajax primeiro, perdeu por 1-0.
É.
Vai jogar na quarta-feira, dia 8.
No agregado 1-0.
No dia 7, no dia hoje, jogam Barcelona e Liverpool.
Sim, hoje.
Mas eles jogam antes, no dia 7, eu não entendi.
Não, assim, quem jogou... porque eu não sei...
Trocou, inverteu.
Inverteu,
engraçado.
Não, bom, inverte, porque está invertendo em relação à rodada. A rodada dos campeonatos regionais.
Ah, bom, depende disso também.
Fui, hein? Eu vou.
12h58 no Rio de Janeiro, nós também vamos ficando por aqui. Você vai continuar em rede nacional para todo o Brasil com a Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional Rio de Janeiro, Alto Solimões e Amazônia com Tarde Nacional. Desejo a todos vocês uma belíssima tarde.
Astrid e Nick.
Tchau.
Bate bola
Nacional.